Imagina a seguinte situação. Durante séculos, milênios até, a humanidade inteira se referiu à figura mais central de toda a cultura ocidental por um nome.
Certo.
Um nome que, tipo, está em livros, em músicas, debates filosóficos.
Que foi esculpido em pedra e repetido em momentos de alegria ou de desespero.
Sim, a base da nossa cultura, né?
Exato.
Mas e se, de repente, mergulhando na história, a gente descobrisse que a forma como chamamos essa figura é, na verdade, um imenso equívoco de tradução?
Nossa, é o tipo de descoberta que altera completamente a forma como a gente lê o passado. E olha, a base histórica para isso é impressionantemente sólida.
E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje nesta nossa análise imersiva. Nós reunimos um estudo super detalhado chamado O Nome de Deus, o Nome do Criador.
Um material riquíssimo, diga-se de passagem.
Muito. Ele cruza arqueologia, linguística comparada e crítica de textos antigos. Mas, gente, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, a nossa missão hoje não é fazer um debate teológico sobre fé. Longe disso.
Não, de forma alguma, o foco é outro.
O objetivo aqui é desvendar os bastidores dessa tradução milenar. É uma investigação sobre identidade, sobre como a fonética funciona, sabe? E sobre o poder que as palavras carregam ou perdem quando cruzam fronteiras culturais.
E para fazer isso, a gente precisa suspender um pouco as nossas certezas culturais. Porque quando olhamos para a raiz das palavras hebraicas e comparamos com o que chegou até nós.
Em português, grego, latim.
Isso. É tipo examinar um contrato muito antigo e perceber que as cláusulas principais foram alteradas com o tempo. E isso gera um efeito dominó na história.
Então vamos começar pela base lógica desse contrato. Porque antes de mergulhar em manuscritos de milhares de anos atrás, a gente precisa olhar para algo muito prático: a função de um nome próprio na sociedade.
Ah, isso é fundamental.
A regra de ouro da linguística e até do direito é que nomes próprios não se traduzem, eles se transliteram. O som, a identidade fonética, precisa permanecer intacto, né?
Exatamente. A transliteração é a chave aqui. Pensa comigo, se uma pessoa viaja para outro país, a identidade dela não muda magicamente só porque cruzou uma fronteira geográfica.
Claro que não.
As instituições estrangeiras não emitem um novo passaporte traduzindo o significado do nome da pessoa. O nome próprio é aquele vínculo existencial e jurídico indiscutível de um indivíduo. É a âncora da identidade.
Deixa eu trazer isso para um cenário bem cotidiano para quem acompanha a gente. Imagina o caos que seria entrar em um congresso cheio de pessoas da mesma profissão e gritar tipo: "Ei, eu preciso falar com o engenheiro!"
Ninguém vai saber com quem você quer falar.
Pois é. É um exercício de imprecisão total. Títulos descrevem uma função. Categorias relacionais como pai, filho, criador ou senhor, elas são incrivelmente vagas em uma multidão. Sem um nome próprio, falta um destinatário inequívoco.
Com certeza. A falta de especificidade gera uma quebra de comunicação imediata. Títulos agrupam pessoas, mas não diferenciam o sujeito.
É, imagina o caos jurídico de tentar sacar dinheiro no banco. Você chega na boca do caixa, entrega o cheque e no lugar da sua assinatura está escrito apenas cidadão ou humano.
O gerente do banco nunca ia processar aquilo. Ia rir da sua cara, na verdade.
Exato. E a ironia que a nossa pesquisa aponta é que a nossa sociedade exige um rigor absoluto para transações financeiras, onde, sabe, o erro de uma única letra anula um contrato de aluguel.
É verdade.
E, no entanto, por séculos, a gente aceitou uma tradução totalmente genérica para a figura central dos textos antigos. Eu fico chocada com isso.
Se a sociedade exige exatidão para o lado burocrático da vida, essa flexibilidade extrema com o sagrado é, no mínimo, contraditória do ponto de vista histórico.
Sim.
E isso leva a gente direto ao grande problema das traduções. Porque, historicamente, a substituição da identidade original por títulos genéricos não foi só um acidente de percurso, foi uma prática sistemática.
Peraí, deixa eu interromper rapidinho e fazer o papel do cético aqui. Porque essa é uma questão que sempre aparece quando entramos na precisão das palavras.
Manda.
A gente não está sendo muito preciosista com fonética e linguística? Tipo, no fim das contas, a intenção de quem fala não é o que realmente importa,
É o que muita gente diz.
né? Se a pessoa está ali buscando se conectar a figura do Criador saberia quem está sendo evocado, certo? O que vale não é o que está no coração?
Olha, essa visão é incrivelmente comum hoje em dia. É super reconfortante e parece lógica para a nossa cultura moderna, que valoriza muito o sentimento, a intenção pessoal.
Uhum.
Mas quando a gente analisa o material de origem, as próprias escrituras antigas vão frontalmente contra essa ideia. A exegese mostra o oposto.
Como assim? O texto diz que a intenção não basta?
Basicamente, sim. O próprio material analisado alerta contra a subjetividade humana. Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 11, avisa claramente para que o coração humano não se engane.
Ah, entendi.
Para que não desvie para servir a outras entidades e, sem perceber, mudar de foco. E o Novo Testamento segue a mesma linha. Em Mateus, no capítulo 15, aponta que o coração humano é falível e enganoso.
Nossa!
A tese central na Antiguidade é que o coração é uma bússola quebrada. A invocação genérica abre margem para o engano, porque a intenção por si só não garante o destino da mensagem se o endereço estiver errado.
Então confiar só na intenção seria perigoso no contexto daquela época porque, digamos assim, existiam outras opções concorrentes no mercado.
Exatamente. O panteão era cheio.
E isso fica ainda mais claro quando a gente olha para a origem dessas palavras genéricas que a gente usa todo dia sem nem pensar. Vamos analisar a palavra Deus, por exemplo.
Ah, a etimologia aí é fascinante. O termo Deus, que hoje soa tão exclusivo, sabe, tão único, é, na verdade, um substantivo comum.
Substantivo comum.
Sim, ele deriva do latim Deus, que tem origem indo-europeia e significa, basicamente, brilhante ou celeste. É uma categoria.
Nossa, não um nome.
Não, uma categoria que pode, e foi, aplicada a inúmeras entidades divinizadas na Antiguidade. Tanto é que as próprias cartas antigas, como a segunda epístola aos Coríntios, se referem ao adversário como o Deus deste século.
Caramba!
Ou seja, linguisticamente a palavra não é um identificador exclusivo de forma alguma.
Isso já é surpreendente. Mas a parte que me deixou completamente perplexa lendo as fontes foi a análise do título Senhor. Porque no nosso idioma, senhores são um pronome tratamento respeitoso, né?
Sim, a gente chama o vizinho mais velho de senhor, o professor.
Exato. Mas no contexto semítico, lá no Oriente Médio Antigo, onde esses textos foram forjados, a história é bem mais densa, não é?
É um abismo de diferença. A palavra hebraica, que muitas traduções modernas substituíram por senhor, era usada na antiguidade para designar um título honorífico. Significava dono, mestre ou marido.
Certo.
E o termo semítico para esse título específico era Baal.
Peraí, Baal? A mesmíssima entidade que os textos antigos descrevem como a grande deidade das tempestades?
Ela mesma.
A grande rival cultural dos israelitas?
Isso mesmo. No contexto agrário daquela época, a chuva era a diferença entre a vida e a morte, né? E Baal era adorado como aquele que trazia a chuva.
Então a tentação devia ser gigante.
Fortíssima. Tinha uma atração cultural enorme para o povo usar a terminologia e os costumes ligados a Baal. E é por isso que a substituição de um nome revelado, específico, por um título que ecoa a divindade rival, não era só um ajustezinho de tradução.
Era praticamente uma traição teológica.
Profunda. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, faz uma denúncia gravíssima sobre isso. Ele diz que os profetas da época estavam fazendo o povo esquecer o nome original por causa de Baal.
Nossa, então usar Senhor não era só uma imprecisão técnica. Era quase como um cavalo de Troia linguístico.
Perfeita analogia.
Que trazia junto toda a carga da cultura vizinha, sabe? Mas aí surge a grande pergunta da nossa investigação. Se a identidade original era tão essencial e os títulos eram tão problemáticos, como que esse apagamento mecânico aconteceu?
É uma boa pergunta.
Por que a gente não vê o nome original nas traduções que o mundo consome hoje? Como perdemos essa palavra?
É que a transição não foi puramente acidental. Existe um conceito histórico e textual chamado a pena mentirosa dos escribas.
A pena mentirosa?
Isso. Que também é denunciada em Jeremias, no capítulo 8. A evidência sugere que houve uma alteração ativa mesmo. Um processo de ocultamento ao longo dos séculos.
Por quê? Eles queriam esconder por maldade?
Não necessariamente. Na tradição judaica posterior, por exemplo, desenvolveu-se uma doutrina de que o nome era sagrado demais para ser pronunciado. A justificativa era não tomar o nome em vão, e isso gerou uma regra.
Qual regra?
Toda vez que o leitor antigo via as consoantes do nome na página, ele não podia ler. Ele deveria falar a palavra Adonai, que significa Senhor.
Certo. Então eles pararam de falar o nome em voz alta. Mas e o nome Jeová? Porque muita gente da nossa audiência agora pode estar pensando. Para aí, os tradutores tentaram corrigir isso e resgatar o nome colocando Jeová em algumas bíblias mais antigas.
Ah, sim.
Se o objetivo era consertar a tradução, de onde saiu esse termo, então?
É aí que a mecânica da linguística vira uma verdadeira detetive histórica. Para entender Jeová, a gente precisa entender duas coisas. O alfabeto hebraico e o trabalho dos maçoretas.
Explica isso melhor.
O hebraico antigo não tinha vogais escritas, apenas consoantes. Séculos depois, um grupo de estudiosos judeus que eram os maçoretas criou um sistema de pontinhos.
Aqueles pontinhos em volta das letras?
Isso, em volta das consoantes, para indicar quais vogais deveriam ser faladas.
E o que eles fizeram com o nome central?
Então, como a regra já era não pronunciar o nome original, os maçoretas pegaram as consoantes do nome do Criador e colocaram nelas os sinais das vogais da palavra Adonai, que é Senhor.
Ah, era um aviso visual.
Exatamente. Era um aviso que dizia, quando você ler isso aqui, não tente pronunciar o nome, diga Senhor.
Meu Deus. E aí, séculos depois, entram os tradutores europeus cristãos na história. Eles olham para o texto hebraico, não entendem esse aviso visual.
Nem um pouco.
Veem as consoantes de um com as vogais do outro e decidem juntar tudo numa palavra só, criando um híbrido que nunca existiu na língua original. É isso?
É exatamente isso. O que você acabou de descrever é o nascimento do termo Jeová. Foi uma fusão totalmente artificial.
Que loucura!
Mas olha, a adulteração não parou nas vogais. Tem também a questão das consoantes. E aqui entra o anacronismo da letra J.
Ah, que a coisa fica incrível. Porque o documento que a gente está analisando é taxativo. O alfabeto hebraico original sequer possui o som da letra J.
Nenhuma palavra hebraica autêntica começa com J. Essa letra é uma invenção extremamente recente na história da humanidade.
Sério? Tão recente assim?
Sim. Se a gente olhar para a evolução dos alfabetos, a letra J começou a se diferenciar da letra I no latim muito depois. E seu som forte, esse som característico, só se consolidou na Europa lá pelos séculos XVI e XVII.
Ou seja, qualquer variação do nome, seja Jeová ou Jah, com esse som de J que a gente usa hoje, é um desvio fonético posterior.
Totalmente.
É como tentar usar um smartphone no ano de 1500. Simplesmente não pertence àquela época.
É um anacronismo linguístico enorme. E as consequências disso são vastas. Porque se a gente altera a fonética de quem originou os textos, nós alteramos a chave de leitura de toda a cultura associada a eles.
Faz todo sentido.
O texto revelado originalmente é composto por quatro consoantes hebraicas, o tetragrama. Mas as duas fundamentais, que carregam a essência da pronúncia, são a letra iod e a letra re.
Vamos detalhar essa fonética para quem nos escuta tentar imaginar. A letra iod tem um som de um y forte, certo? Algo como y na palavra inglesa yes.
Isso.
E a letra re tem um som de um h aspirado, expirando o ar, parecido com o H da palavra inglesa house.
Perfeito.
Então, quando a gente junta essas duas peças básicas, o iod e o re, o resultado sonoro exato, limpo e direto é I-A-H.
Apenas isso. I-A-H. É de uma simplicidade fonética primária. Uma criança pequena consegue balbuciar esse som.
É lindo isso, se você parar para pensar.
Muito.
E a constatação pesada da nossa pesquisa é que essa troca fonética toda, a inserção artificial do J, a mistura confusa de vogais para criar Jeová e a substituição arbitrária por Senhor e Deus, descaracterizou totalmente a identidade original do autor.
É quase um apagamento de identidade. Sim. Isso lembra a gente de que traduções não são vidraças transparentes pelas quais vemos a história. Elas são filtros. E esses filtros carregam as limitações técnicas e até os preconceitos das eras em que foram feitas.
Isso significa que gerações e gerações inteiras de leitores consumiram textos que passaram pelo filtro dessa tal pena mentirosa. E aí a gente entra na minha parte favorita da pesquisa, porque é o momento da reviravolta.
Ah, essa parte é sensacional.
Se os escribas esconderam o nome sob títulos de senhor e os tradutores europeus erraram a fonética, colocando o J, como é que a gente sabe hoje que IA é o nome correto?
Aí que tá.
O estudo revela que a prova do crime não foi destruída. Ela sobreviveu nas entrelinhas, como tipo uma marca d'água invisível a olho nu.
O que comprova a persistência da informação na antiguidade, né? O nome sobreviveu funcionando como um selo de autenticidade embutido na própria identidade do povo, mas especificamente nos nomes dos profetas.
Explica isso do selo nos nomes.
Na tradição hebraica, havia o costume de colocar partículas teofóricas nos nomes das pessoas.
Partículas teofóricas.
Isso.
Ou seja, pedaços do nome divino colocados dentro do nome de alguém.
Isso mesmo.
E quando a gente aplica essa lente sobre os tradutores que esconderam o nome principal, a gente percebe o tamanho do furo que eles deixaram, né? Porque eles mudaram o nome do Criador lá para Senhor, mas esqueceram de apagar os outdoors ambulantes que eram os profetas.
Essa é uma analogia excelente. A evidência onomástica, que é o estudo dos nomes próprios, entrega tudo. Vamos pegar o profeta que em português a gente chama de Isaías.
Uhum.
Parece um nome super comum, sem muito peso. Mas no hebraico antigo, o nome dele é uma frase completa, Yeshayahu.
Espera, Yahu, no final, o nome do profeta literalmente termina com a pronúncia do nome Iá?
Sim, e significa textualmente salvação de Iá. A identidade do mensageiro continha o nome daquele que o enviou.
Nossa!
Mas ao traduzirmos e adaptarmos foneticamente para Isaías, nós amputamos não apenas o som do final, mas a declaração teológica inteira.
É de cair o queixo. O padrão se repete em cascata, né? O profeta Jeremias, por exemplo. Nas nossas Bíblias está lá, Jeremias. Mas o nome real que a mãe dele chamava era Irmiahu,
que significa Iá estabelece.
Incrível.
Temos também Josué, que no original hebraico é Yehoshua, carregando o significado de Iá é salvação. O profeta Zacarias, no original, é Zecariar, significando Iá se lembra.
Tudo com Iá.
Tudo. Sofonias é Sefânia, Iá oculta. Cada vez que o nome de um profeta era chamado na feira, em casa, no templo, o nome original e imutável era proclamado em voz alta pela população.
O nome central estava cravado na identidade de todo mundo ao redor. É por isso que adulterar o nome principal cria uma desconexão gigantesca, porque você tira o sentido do nome de todos os outros personagens da história.
Se apaga o contexto inteiro.
E olha, não foram só os profetas que carregaram essa marca d'água. Os títulos de livros e cânticos também, né? O livro de Salmos, por exemplo. No hebraico original, o nome não é Salmos, é Tehelim, que significa louvores.
Exato.
E lá dentro, na raiz dos textos mais antigos e no texto massorético, tem uma instrução direta que escapou do lápis do tradutor em várias passagens.
O texto massorético, apesar daquela adição das vogais que mencionamos antes, ele é incrivelmente meticuloso com as consoantes. E no Salmo 68, versículo 4, há uma preservação explícita.
Qual?
Onde muitas traduções modernas optam por dizer cantai a Deus, o seu nome é Senhor, que é repetindo aquele erro conceitual que vimos, o texto em hebraico preserva a expressão Be'iá chamou.
Em Iá está o seu nome.
Isso. Uma afirmação exegética que não aponta para uma função ou título genérico, mas para a essência imutável. Como reforça o livro de Isaías, instruindo o ouvinte a confiar em Iá perpetualmente. Pois ele é a rocha eterna.
Muito forte isso.
A persistência dessa fonética nas entrelinhas é a maior prova de que as palavras podem até ser mascaradas, mas a raiz linguística deixa rastros.
Deixa rastros tão profundos que o nosso estudo de hoje coroa essa jornada com a evidência mais espetacular de todas. Uma prova que literalmente une todas as culturas do globo.
Ah, o Bran Finale.
Porque o ápice desse documento não está numa biblioteca empoeirada. Ele está na nossa cultura contemporânea, no Salmo 150, versículo 6. Ele nos confronta com uma palavra que qualquer pessoa da nossa audiência, e tipo, não importa a crença, a nacionalidade ou a idade.
Já disse ou já ouviu?
Já disse, já ouviu ou cantou em algum momento da vida.
A palavra universal de louvor que atravessou milênios intacta.
Aleluia! Gente, pensa na dimensão disso. O mundo inteiro canta aleluia. Tem música pop de sucesso estrondoso com esse nome. Tem coral em igreja de bairro, tem grito de estádio.
É uma palavra que parece estar no DNA da comunicação de alegria do ser humano.
Totalmente. E a esmagadora maioria de nós nunca parou para se perguntar: o que eu estou dizendo quando falo essa palavra inteira?
É porque as pessoas assumem que é apenas uma interjeição genérica de felicidade, sabe? Como viva ou eba.
Sim.
Mas a análise fonética prova que ela é uma instrução imperativa conjugada. No hebraico, aleluia é a junção do verbo terhalel, que é o imperativo plural para louvem, com a própria raiz fonética que passamos esse tempo todo discutindo. Yaha.
Ou seja,
significa de forma literal e específica. Louvem a Yah.
É assinatura irrefutável. Enquanto gerações inteiras de tradutores, escribas e monges apagavam a identidade e colocavam Senhor ou Deus nos manuscritos lá com as suas penas, a própria humanidade reteve a verdade original nos lábios através do som dessa única palavra.
É poético até.
Muito. Aleluia sobreviveu como eco mais persistente da história.
E a implicação disso para a nossa sociedade atual é o reconhecimento de que fatos históricos, uma vez revelados, exigem uma nova postura intelectual da gente.
Concordo.
A ignorância sobre a mecânica dessas traduções é totalmente compreensível, porque a informação estava restrita a eruditos.
Ficava nas universidades, nos seminários.
Mas uma vez que as evidências fonéticas, desde os anacronismos da letra J até os rastros nos nomes dos profetas são expostas na mesa, a lente pela qual a gente encara esses textos precisa ser ajustada. O conhecimento não serve só para curiosidade. Ele redimensiona o que tomamos como verdade.
E é com esse exato impacto do conhecimento que eu quero encerrar a nossa imersão de hoje. Nós abrimos a conversa ponderando como seria descobrir que fomos ensinados a chamar a figura central da cultura ocidental por um título genérico, que foi substituído por milênios.
E as evidências estão todas aí.
A linguística, a arqueologia e as evidências deixam claro que essa substituição ocorreu, mascarando o nome original de som, puríssimo e mutável, Yah. E isso deixa um pensamento muito instigante para quem acompanha a gente levada aqui hoje.
Com certeza.
Se uma verdade dessa magnitude, sabe, entoada e repetida por todas as culturas através de uma única palavra de celebração que nós falamos, sem pensar, se isso passou completamente despercebido por séculos sob camadas e camadas de traduções e hábitos humanos, quantas outras verdades fundamentais sobre a nossa história, sobre a nossa sociedade, sobre nós mesmos, a gente não aceita diariamente sem nunca ter o trabalho de investigar a raiz original de onde elas vieram.